Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast de treino de Endurance, um podcast à responsabilidade do Centro de Treino e Avaliação Desportiva. O meu nome é Tiago e no episódio de hoje vamos fazer uma edição especial, vamos fazer uma apanhada do que foi o crescimento do CETAD ao longo de mais de 2 décadas, em jeito de não só de rever as transformações que sofremos até agora, mas também de fazer o tributo a alguém que esteve sempre ao lado do CETAD, que impulsionou e que ajudou a implementar muitas das estratégias para que a empresa fosse se estabelecendo e crescendo até aos dias de hoje e que continuará a crescer com base no em tudo o que bebemos desse conhecimento. Essa pessoa era uma pessoa muito especial, acompanhou-nos durante 20 anos, acompanhou-me a nível pessoal e profissional, foi responsável pelo meu crescimento, não só na área da gestão, na área também do treino, porque acabou por. É como a gente, quando está a aprender a nadar, ou que estamos a aprender a procurar novos desafios. E às vezes temos medo ou receio de dar aquele passo arriscado de investir e não termos a certeza do que está do lado de lá, do retorno que iremos ter ali à frente. Foi uma pessoa que me ajudou a olhar para o negócio de outra forma, a fazer uma construção e uma previsão de crescimento, para que todos esses passos fossem dados de uma forma sustentada e que acabou por sempre resultar e pelas coisas crescerem desde um simples laboratório que era na mala de um, digamos assim, num porta-bagagens de um automóvel, até garagens, até clubes, até a nossa primeira loja física e agora o nosso segundo espaço, onde temos uma multitude de recursos que nos permitem ter um espaço com uma ampla capacidade de resposta na área do desporto de endurance. Assim, o meu tributo, o nosso tributo do CETAD à Ana, por tudo o que foi. Por tudo o que representou e que representa e que continuará a representar no futuro, vai-nos fazer muita falta. Apesar de, pessoalmente, eu não acreditar em nada do que possa acontecer após a morte, para mim não acontece nada. Restam as memórias, restam o conhecimento, neste caso, um legado que eu próprio. Procurarei preservar e manter viva, de certa forma, a memória dela, e valorizar ainda mais todo o conhecimento que bebi dela ao longo de todos estes anos. Assim, apesar de estarmos a entrar agora no 22º aniversário, passamos por um verão que foi bastante conturbado com a perda desse elemento tão importante, mas. Ao mesmo tempo que estamos a entrar no 22º ano e neste jeito de tributo, vamos fazer uma apanhada de tudo o que foi o crescimento do CETAD. Como eu estava a dizer, nós começamos por fazer avaliações na mala de um carro, era um carro comercial, colocámos todos os dispositivos, desde a balança, equipamentos de análise de lactato, que eram muito mais rudimentares do que o que se usa hoje em dia, muito mais morosos. Depois, estávamos sempre influenciados pelas condições atmosféricas, podia estar muito frio, podia estar muito vento, podia chover, podia estar imenso calor. Depois havia locais onde poderíamos ou não encontrar trânsito, todos os fatores que poderiam interferir diretamente no, na colheita dos dados, na validade dos dados e na veracidade depois deles para usarmos para os treinos. Depois passamos a fazer avaliações em garagens, em clubes, onde já levávamos algum equipamento, ainda que muito rudimentar, mas já tínhamos aqueles rolos que mediam a potência por fricção na roda, mas já era outra qualidade, já era muito, meio mais rigoroso que uma avaliação na rua. Depois passamos por criar a primeira loja, o primeiro espaço físico do CETAD, só dedicado para as avaliações e depois para a prescrição do treino, onde começamos por ter equipamentos de análise da potência que eram os cubos das rodas. Nós tínhamos várias rodas para bicicletas de estrada, com diferentes sistemas, Shimano, Campagnolo, ou Serram, também para bicicletas de BTT. E depois passamos para um sistema onde era uma bicicleta que tinha o próprio cubo de potência, onde já media com mais fiabilidade, até que passamos para um espaço maior, que é o espaço atual, onde usamos já bicicletas de uma qualidade enorme, que permitem não só uma análise da potência com muita fiabilidade, mas também a distribuição da potência entre pernas, a eficiência entre as pernas, uma multitude de dados que era impensável há 20 anos atrás. Além disso, a bicicleta chegou ao pormenor de nos dizer quais são os ângulos mais fortes de cada perna a diferentes intensidades. Nos permite também depois extrapolar esses dados para quem quiser e para quem quiser ir mais além, para questões como o bike fit e otimizar ainda mais o rendimento do atleta na bicicleta. Assim, nós começamos nos nossos primórdios por uma análise dos dados de avaliação, que era baseado na velocidade, ainda não havia potenciómetros, eram muito escassos. Depois as potências com fricção, cubos de potência. Então chegamos aos power meters com muitas valências e hoje em dia tudo é muito mais simplificado. Até porque as plataformas hoje permitem uma análise direta e rápida do treino resultado pelo atleta, que antigamente era muito mais complicado e era muito mais moroso o processo de treino. Para terem noção, os planos de treino por vezes eram passados em documentos Word ou PDF. Os registros eram registros feitos com o relógio polar. Para passar os registros do relógio polar para o computador, nem todos os atletas tinham essas valências. Muitas vezes eram registros feitos à mão, diretamente do próprio GPS. E eram feitos por som. Tínhamos que colocar o polar em frente a uma coluna. Depois já havia sistemas com infravermelhos. Até que depois foi evoluindo toda essa tecnologia e a partir do momento em que chega os Bluetooth, hoje em dia é tudo muito mais rápido, mais eficiente e basicamente o atleta nem precisa de fazer nada, mal acaba o treino e grava e até pode dar logo um feedback como é que o treino correu, se foi fácil, etc. Tem logo o treino disponível online para o treinador. Todos esses registros de treinos, os atletas faziam esse registro em documentos, em folhas de papel, que eram enviadas para o treinador por correio. Muitas vezes chegavam com um mês de atraso, porque meiavam-nos, por exemplo, o mês de fevereiro, só no início do mês de março. Às vezes havia ali um ou dois ou três dias em que eles não conseguiam ir ao correio, e depois eram mais os dias de viagem da carta até à nossa base, para podermos ter acesso aos dados dos treinos do mês anterior. Por isso, as tomadas de decisão em relação ao treino eram sempre muito, muito, muito tardias e é um trabalho muito pouco eficiente. Entretanto, fomos evoluindo, fomos procurando tornar isso mais direto. Pedíamos aos atletas para nos enviar os registros de 15 a 15 dias, de semana a semana. Envolvia alguns custos, envolvia a necessidade do atleta ter que ir aos correios para enviar-nos então esse documento por carta. Mas a pouco e pouco as coisas tornavam-se ligeiramente mais rápidas e a nossa capacidade de decisão também foi-se tornando mais eficiente. Depois tínhamos tabelas Excel que foram desenvolvidas por nós, com a ajuda de colegas nossos da parte informática, onde tínhamos os registros dos treinos, onde fazíamos análise das métricas do treino com os dados disponíveis à altura. E depois foram evoluindo para um sistema que era já muito idêntico ou do Training Peaks, ainda o Training Peaks não estava disponibilizado, digamos assim, e onde a gente já calculava o TSS semanal, o TSS de cada treino, por cada linha de bloco de treino tínhamos um TSS calculado, o atleta tinha acesso a toda essa informação em folhas Excel, depois iam em PDF para eles, não é? mas se bem ao certo a quantificação da carga de treino para cada sessão, para cada bloco, para o aquecimento, para a fase de séries, para o cooldown, etc. Muito, muito, muito detalhado. E que depois veio-se a verificar, a partir do momento em que o Training Peaks entra no mercado, que estávamos com uma análise ou um documento muito parecido. Claro que não era disponibilizado online, era tudo feito, era um documento para cada atleta, era um documento pesado, o Excel, mas que dávamos informações que estavam muito em linha com as do Training Peaks. Foi engraçado que logo a partir ali de 2016, se não me engano, numa formação das primeiras formações de Training Peaks que realizamos, que eu estava sentado com o Joe Friel, estava-lhe a mostrar a forma como nós trabalhámos, o nosso documento, e ele estava a achar engraçada a ideia como nós quantificávamos o treino, porque a gente colocava cores e consoante a intensidade do treino, o treino assumia um colorido diferente. E foi a partir daí que a ligação ao Training Peaks tornou-se muito mais forte. Trabalhamos com o Training Peaks desde essa área, dessa altura. Nossos atletas todos trabalham por Training Peaks, exceto uma outra exceção que utilizam outras plataformas, mas o caso mais comum é usarmos o Training Peaks. E a tal ponto que dessa ligação que foi realizada nesse ano, no ano seguinte foi um bocado reforçada porque nós tínhamos feito algumas adaptações, mesmo com os nossos relatórios de avaliação, e a partir daí tornámos-nos também colaboradores no desenvolvimento do Training Peaks, a aplicação e de novas funções, com reuniões ocasionais, não são todas as semanas, mas sempre que há ideias para desenvolver de novas funções e para testá-las e para comentar, nós colaboramos diretamente com o Training Peaks, fazemos também as nossas próprias sugestões, e temos colaborado ativamente no desenvolvimento da plataforma e ficamos muito gratos pelo nosso trabalho ser também, em certo ponto, reconhecido. Não é algo que nos traga qualquer retorno em si, mas também nos ajuda a motivar a estarmos sempre atualizados e a ajudar a que a própria plataforma, que é importante para o nosso trabalho, também se vá desenvolvendo de acordo com as necessidades que vamos tendo. Assim, é um apanhado muito, muito vago e muito rápido do que foram estes 20 anos, do ponto zero até ao ponto atual, desde uma avaliação na estrada rudimentar e sujeita a diferentes condições atmosféricas, a um laboratório que temos hoje super avançado, com máquinas super eficientes, rigorosas, que nos dão dados bastante robustos, bicicletas, consumo de máximo oxigênio, análise de lactato, remoção de lactato. Depois temos um estúdio de alta precisão, onde é possível o atleta ajustar a bicicleta ao seu perfil. Temos um espaço de recuperação, de massagem, dedicado não só para atletas de ciclismo, mas também outras modalidades e outras valências. Temos um espaço de treino constituído de acordo com as necessidades não só do ciclismo, mas outras modalidades de endurance e outras modalidades individuais e mesmo coletivas, e cada vez mais há atletas que nos procuram e nós temos capacidade de resposta para os ajudar na preparação física também. Por isso, todo este crescimento que envolveu, se calhar não, com certeza muito mais que o investimento, por exemplo, da aquisição de uma casa, foi tudo fruto do trabalho que fomos desenvolvendo ao longo dos anos com diferentes atletas. Foi um reinvestimento de tudo o que íamos ganhando, digamos assim, de retorno do nosso trabalho, para a empresa crescer gradualmente e sempre com esse cunho dessa pessoa, da Ana, que esteve sempre ao meu lado, era como se fosse o meu braço direito na empresa, que... Não estando presente, o cunho e a informação que ela me foi passando, o conhecimento, estará sempre presente, e farei por isso, para continuar a prevalecer o legado dela e fazer crescer e fazer acontecer o CETAD, que continuará a crescer nos próximos 5, 10 anos, estaremos cá para procurar sempre mais e melhor, não só condições de trabalho para nós, para também podermos proporcionar mais qualidade e mais rigor a quem nos procura, que é o fulcro e é o objetivo máximo do nosso trabalho, que são os nossos atletas, os nossos clientes que vêm treinar connosco. Por isso, bons treinos e vamos vendo em novos podcasts. Agora, ultrapassada esta fase mais complicada, voltarei e deixo aqui o meu compromisso a estar mais assíduo nos podcasts, nos episódios, semanalmente. Podem voltar a colocar as vossas sugestões. Eu tenho uma lista ainda com alguns temas para serem desenvolvidos que vocês foram enviando. E vamos vendo aí virtualmente no nosso canal de podcast. Obrigado e bons treinos.